Olá, boa tarde, bem-vindos a mais uma live da Nova Acrópole. Nova Acrópole, essa escola de filosofia internacional, presente em mais de 50 países há mais de 60 anos. E a principal atividade de Nova Acrópole é o curso de filosofia à maneira clássica. Então, nesse curso, nós temos as bases para refletir sobre os mais diversos temas. E alguns desses temas nós compartilhamos aqui, nessas lives com todos vocês. Espero que tenham todos uma boa tarde e a gente possa aproveitar mais essa troca juntos, essa reflexão juntos. Dentro de instantes a gente vai começar. Só esperando alguns instantezinhos até conectar tudo. Bem, o curso de filosofia está sempre aberto. Nós temos aqui na Nova Acrópole do Lago Norte uma turma que está aberta, com algumas vagas remanescentes. E temos uma turma que vai abrir logo no mês seguinte, tá? Agora no final de julho. Todos são sempre bem-vindos a vir nos conhecer. Espero que possam em breve vir presencialmente, pessoalmente também. Bem, podemos modificar o nosso karma? Se vocês estão em busca dessa resposta, vocês não estão sozinhos. Na realidade, essa é uma questão filosófica tratada nas mais diferentes culturas ao longo da história da humanidade. E não pelo simples deleite intelectual daqueles que buscam, mas como uma questão vital que pode modificar completamente a nossa forma de relacionar com a vida. Eu não pretendo hoje aqui, claro, dar uma resposta definitiva para essa questão, mas trazer alguns pontos de reflexão que recolhi aí em algumas obras, alguns autores, para que cada um possa chegar nas suas próprias reflexões. Bem, de maneira geral, o karma é relacionado com o destino, com uma lei inexorável, que tem relação aí com o mecanismo de ação e reação do universo. E até que ponto, né, nós estamos determinados por essa lei, por esse mecanismo, e até que ponto nós podemos interferir ou influenciar de alguma maneira nesse desenrolar do karma? Bem, essa é uma questão importante e que vem sendo realmente refletida e expressada de diferentes formas, inclusive nas tradições religiosas. Diversas tradições religiosas falam do karma como estando relacionado às nossas próprias ações. Talvez esse seja um dos aspectos do karma. O budismo, por exemplo, diz o seguinte: é a lei natural, o que semearmos, colheremos. O confucionismo vai dizer que o que procede de nós voltará para nós. O hinduísmo já vai dizer que todo homem recolhe as consequências de seus próprios atos. E o cristianismo, numa frase já mais conhecida para todos nós, vai dizer que da forma que julgares, sereis julgados, e com a medida que medires, sereis medidos. Então, também de maneira semelhante, outros autores, poetas, cientistas, filósofos, também falaram desse aspecto do karma que parece estar relacionado com a nossa própria conduta. Então, Carl Gustav Jung, um filósofo e psicólogo do último século, ele diz o seguinte: que tudo aquilo que não enfrentamos em vida acaba se tornando nosso destino. Ou seja, quando fugimos de algo, não encaramos algo, isso também traz consequências. Essas consequências são inexoráveis. Fernando Pessoa vai dizer que tudo que chega, chega por alguma razão. Schopenhauer já vai dizer que, em geral, chamamos de destino as asneiras que cometemos. E Albert Einstein, já um cientista, ele diz o seguinte: temos o destino que merecemos. O nosso destino está de acordo com os nossos próprios méritos. Bem, então, se por um lado se fala desse aspecto do karma que estaria relacionado com a nossa própria conduta, com os nossos próprios atos, se fala de um outro aspecto do karma, né? Qual ele seria uma lei inexorável da qual nada nem ninguém pode escapar, tá? Nem mesmo os deuses. Os antigos romanos, por exemplo, personificavam essa ideia do karma através do símbolo do fatum, ou fado, o destino inexorável. Já os gregos antigos personificavam essa ideia através das moiras. Seriam três deusas irmãs que regulam o destino dos seres humanos. Seriam as forças agentes do karma. Mas o que é interessante é que, apesar dos antigos considerarem essas leis inexoráveis, eles acreditavam que cada ser humano, do momento que nasce até o momento que morre, vai tecendo fio a fio o seu destino em torno de si mesmo, como uma aranha que vai tecendo a sua teia. Bem, dentre as definições, então, de karma, temos essa, de que se trata de uma lei universal. O que é uma lei universal? É uma lei que se aplica a tudo e a todos. É uma lei atemporal. Existem leis universais? Eu gostaria, nesse momento, de refletir um pouquinho sobre isso, né? Se a gente contemplar a perfeição, a harmonia, a beleza da vida, por lógica, a gente vai constatar que existem leis que regem tudo isso. Observem os astros, as constelações, seus movimentos, os ritmos. Observem as qualidades dos minerais, dos vegetais, dos animais e dos próprios seres humanos. As coisas existentes não se desenvolvem de qualquer maneira, em qualquer direção, em qualquer sentido, né? Elas seguem um ritmo, seguem etapas, seguem possibilidades e impossibilidades, né? Parece que tem uma conjunção de forças e a resultante é uma evolução crescente, um desenvolvimento crescente. E para que haja essa ordem e esse desenvolvimento, né, são necessárias leis que regulem tudo isso, né, que regulem essas forças. A ausência dessas leis leva necessariamente ao caos, à degradação. Tá? Por exemplo, tudo que a gente deixa sem a intervenção da nossa vontade, da nossa consciência, da nossa inteligência, tende à degradação. Vamos imaginar a nossa casa, né? Ou o nosso carro. Se a gente deixar eles fechados, a gente tranca eles e vai embora numa viagem durante 6 meses, 1 ano. Quando a gente retornar, eles vão estar mais limpos e ordenados ou mais degradados e sujos? Tá? Então, esse nosso pequeno universo, que está sob a nossa responsabilidade, se deixa de intervir ali a nossa vontade, a nossa lei, tende a se degradar. É a mesma coisa, no universo inteiro, tá? Se não houver algo atuando ali, regulando, tá, o desenvolvimento das coisas, não tenderia ao cosmos, tenderia ao caos. Então, existem leis universais. E a gente pode constatar a existência delas através do reflexo delas na nossa vida, à nossa volta e em nós mesmos, né? Hoje aqui eu vou me deter em duas delas, que têm mais relação com o nosso tema, cujo termo é proveniente do sânscrito, é exatamente o Dharma e o Karma, que estão intimamente relacionados. Na verdade, por que que eu vou falar das duas, se o tema é o karma? Porque a gente não pode falar de uma sem a outra. Tá bem? Mas então, afinal, o que são o Dharma e o karma? O Dharma é o sentido da vida. É a direção que assume o caminho de evolução. Então, tudo que existe tem um sentido, tem algo a realizar, tem um potencial a expressar. E um caminho a percorrer para a expressão desse potencial. Tá? Então, uma semente, por exemplo, ela tem um caminho a percorrer até expressar tudo aquilo que ela é, tudo aquilo que ela tem dentro dela como potencial, né? E tudo tem o seu Dharma. Então, o que é o Dharma? É esse potencial e o caminho de expressão desse potencial. O Dharma, por exemplo, de uma semente de jatobá. É que ela se torne um dia uma frondosa e grande árvore de jatobá. O Dharma de um carvão pode ser se tornar um dia um diamante. Então, segundo os estoicos, tudo que existe, existe por uma necessidade e para cumprir uma finalidade. Então, tudo tem algo a realizar, inclusive nós mesmos, nós seres humanos. E é uma pergunta que eu sempre me faço, né, que eu acho que é muito importante. A gente sabe para onde a gente está indo? A gente sabe o potencial que a gente tem? E como a gente, o que que a gente pode fazer para expressar esse potencial cada vez mais? Bem, se pelo menos a gente não está buscando essa resposta, a gente está um tanto perdido, porque disso depende a nossa realização como seres humanos. Bem, quando esse Dharma, ou seja, essa grande lei, né, que é o diz respeito ao potencial e o caminho de expressão desse potencial, se manifesta no mundo, né, se depara com a matéria e vai se refletir então nesse mundo como uma lei de aparência dual. Por quê? Tudo que para se mover nesse universo manifestado precisa de um sistema de compensação. Vejam bem, se eu dou um passo para me locomover, eu preciso dar outro, tá? Para compensar e permitir a manutenção desse meu movimento. Uma lancha para se deslocar sobre a água precisa, para ir para frente, ela precisa jogar água para trás, tá? Então, para eu inspirar e manter uma movimentação, né, desses gases, essas trocas gasosas, eu preciso expirar também. Então, é uma ação e reação, tá, que está sempre presente na vida manifestada e que viabiliza um movimento pela vida. Tá? Então, isso é o karma. O karma é exatamente o dharma dividido em dois polos. Tá? Que não deixam de estar unidos e equilibrados, esses polos de causa e efeito. Então, o que que é o karma? O karma é ação, é movimento, né? É semelhante à terceira lei de Newton, só que aplicada também aos planos físicos, psicológicos e metafísicos, que diz que quando a gente tem uma ação num sentido, sempre há uma reação num sentido contrário, de igual intensidade. O Bhagavad Gita, né, uma das fontes de referência sobre o tema do karma, vai dizer que o karma é a lei de causalidade. É aquele princípio que faz com que os seres vivos nasçam, se movam e ajam. É o que faz a roda da vida girar, essa roda de samsara, né? Então, toda a ação gera um desequilíbrio que precisa ser compensado de alguma forma. Então, por exemplo, se eu estou muito inerte, muito parado, algo vai acontecer para me fazer mover um pouco mais, me voltar um pouco ao equilíbrio. Ou se eu estou muito inquieto, muito agoniado, agitado, algo vai acontecer para me fazer parar um pouco e seguir um movimento um pouco mais equilibrado. Se eu estou muito apegado, por exemplo, algo vai acontecer para me ajudar a desapegar e me equilibrar um pouco mais nesse movimento também pela vida. Então é uma cadeia de ação que gera um movimento, sempre em direção a um maior equilíbrio, a uma maior harmonia. Segundo Blavatsky, Helena Blavatsky, é uma filósofa russa, né? Uma das filósofas que estudamos aqui, diz que o karma não cria e nem projeta nada. É o ser humano que planeja e cria as causas. E a lei kármica simplesmente ajusta os efeitos. Ajuste que não é um ato, senão a harmonia universal que tende sempre a voltar à posição original. O mesmo que um galho, que quando dobrado à força, tende a voltar, né, com o vigor correspondente. Então, essa é uma imagem interessante, né, que aqui ela já trouxe uma outra ideia, realmente. Que o karma, então, não tem esse aspecto desse julgamento moral, é simplesmente um ajuste que leva sempre a uma harmonia, né? E que no caso do ser humano, o ser humano participa desse movimento, ao gerar as causas que vão levar a consequências, né? E aí essa ideia também desse galho que retorna ao lugar, a gente pode pensar na imagem de um bumerangue, né? Que sempre que é lançado, ele vai voltar, ele vai retornar. Então, cada ação no mundo é como um bumerangue lançado, que vai inexoravelmente voltar. Mas quem lançou esse bumerangue? Nós mesmos lançamos os bumerangues. Só que dependendo da forma como eu lanço, né, vai influenciar na maneira como ele vai retornar. Então, se eu lanço esse bumerangue de uma maneira atenta, harmoniosa, equilibrada, né, ele vai voltar de uma forma que eu vou conseguir mais facilmente agarrar. Agora, se eu lanço esse bumerangue de uma maneira desajeitada, desatenta, eu vou ter muita dificuldade depois para recuperar esse bumerangue. Ele vai cair, vai exigir muito esforço da minha parte para conseguir agarrá-lo novamente. Isso se ele não me acertar em cheio, né? E provocar imensa dor. Então, apesar de tudo o que se pode refletir sobre esse tema do karma, a gente tem uma tendência emocional, né, de achar que o karma é algo negativo. É um castigo pelas nossas culpas. Será? Bem, as várias referências vão dizer que não. Que, na verdade, o karma, como uma lei, né, simplesmente uma lei universal de causa e efeito, não castiga e nem recompensa. Né? Então, em vez de pensar em castigos, que a gente não sabe de onde vem, quem provoca, e o que que eu fiz para merecer isso e tudo, o que a tradição vai nos dizer é que nós deveríamos buscar as causas que fomos semeando ao longo da vida. Então, atualmente está na moda esse negócio de se sentir culpado e de culpar os demais sem dar margem para uma redenção, né? Para uma correção. E isso não é nem filosófico, nem moral e nem religioso. Porque, do ponto de vista, inclusive, filosófico, essa ideia de culpa não existe. Existem, sim, erros, uns maiores, outros menores. Mas todos dão possibilidade de uma redenção, de um reposicionamento, né? De um retorno a uma postura mais, a uma posição mais harmônica, né? Que pode ter sido perdida naquela ação. Então, existe essa ideia da culpa que leva a uma passividade, né? Ficar me sentindo culpado, remoendo e tudo me leva a uma passividade, na qual tem que o máximo que eu tenho que posso fazer é ficar aguardando um perdão que sabe-se lá de onde vai vir e se vai vir, né? Nos leva a uma paralisia. Mas a redenção, a ideia da redenção, já é mais filosófica porque nos leva a uma ação, a um compromisso, a uma responsabilidade. Tá? Então, o próprio karma, isso aqui é muito interessante, isso aqui é muito importante, eu considero que é um dos pontos centrais. O próprio karma é ação, é movimento, é um movimento sempre em busca de reparar uma harmonia perdida, tá? E para que eu maneje esse karma melhor, para que eu me maneje melhor pela vida, igualmente eu tenho que ter sempre uma ação, um movimento no sentido de reparar e reconquistar uma maior harmonia. Essa é uma das portas para que a gente possa modificar o karma, tá? Então, temos que levar em consideração que o karma não é estático. Tá? Então, como lei de ação e reação, tem movimentos permanentes, certo? Então, é verdade que toda ação gera reação, mas o karma não para aí, certo? Porque a maneira como eu me posiciono diante de uma reação vai determinar novas reações. Então, é dinâmico, é permanente. E esse também deve ser o meu movimento pela vida, um movimento dinâmico e permanente, sempre em busca de um maior equilíbrio. Por exemplo, de maneira mais prática, né? Se por uma distração eu esqueci algo importante e acabei me prejudicando e prejudicando as pessoas à minha volta, né? Causando alguns danos. O natural é que a gente se sinta ali chateado, né? Isso gere dor, gere frustração e tudo mais. Mas com isso, eu posso adotar algumas posturas diferentes, né? Eu posso, por um lado, ter uma postura de ficar remoendo, né? Ficar, enfim, sofrendo com tudo isso que aconteceu e esperando que o tempo resolva, mas sem fazer muito mais coisa a respeito. A tendência, quando eu tenho essa atitude, é que eu não modifique a causa, ou seja, a distração. E a tendência com isso é que eu cometa novas distrações e com isso acumule diversas consequências, e que eu vou chamar de karma negativo, de má sorte, etc, etc. Vai ficar cada vez mais difícil eu lidar com esse conjunto de consequências. Mas se por outro lado, eu assumo a responsabilidade diante desse acontecimento, olho para ele e falo: bem, o que foi que causou esse problema, esses danos? Bem, foi a minha desatenção, foi o meu esquecimento. Então eu vou fazer de tudo daqui para frente para evitar que isso aconteça. Vou usar todos os mecanismos possíveis para eu ficar mais atento, para não esquecer mais coisas que sejam importantes para mim e para os demais. Bem, diante dessa postura, um efeito que inicialmente parecia negativo vai se tornar uma causa que pode levar a efeitos muito positivos em muito pouco tempo. Então, essa ideia da responsabilidade é muito importante. A responsabilidade é uma virtude daqueles que sabem se manejar melhor pela vida. Por exemplo, se eu chuto a quina de uma mesa, e quebro o meu dedinho, a gente vai dizer que a mesa quebrou o meu dedo ou foi minha desatenção que quebrou o meu dedo. Bem, os estoicos sempre dizem que tem coisas que dependem da gente e tem coisas que não dependem da gente, mas tem muito mais coisa que depende da gente do que a gente imagina. Se eu assumo a responsabilidade pelo que aconteceu comigo, e procuro atuar sobre as causas que eu gerei, eu tenho muito mais chance de me manejar com mais acerto pela vida. Então, Siri Han, inclusive, um filósofo que nós também estudamos aqui, sempre diz que, em geral, o que depende de mim está aqui agora, está sempre presente. Por isso que ele tem uma frase que eu achei muito bonita, que fala do homem sábio, que eu queria compartilhar com vocês. Ele diz o seguinte: que o homem sábio é aquele que, enquanto planeja desempenhar todas as suas responsabilidades no presente, vive um estado de essencial indiferença sobre o futuro, ou seja, sobre aquilo que não depende dele. Isso torna-lhe a vida deleitável sem torná-lo irresponsável. Então a gente pode ser altamente comprometido, atuando sobre o presente, o aqui e agora, sobre aquilo que depende da gente, e ao mesmo tempo ter uma vida leve, aceitando a tudo aquilo que não nos corresponde nesse momento. Bem, uma das perguntas que a gente pode se fazer, e muitas pessoas se fazem, é se a gente pode evitar os efeitos do karma que foram gerados previamente. Então, a resposta é não. Tá? A gente não pode evitar reações de ações passadas. É como uma flecha que foi lançada. Não posso fazer ela voltar ao arco. Tá? E aí, Siri Han vai falar dois pontos interessantes também sobre isso. Ele vai dizer que, primeiro, esse desejo de escapar dos problemas, das dificuldades, das consequências, das coisas da vida, é uma fraqueza, uma infantilidade que na realidade prolonga ou aumenta o nosso karma. Tá? Mas que a gente pode encarar tudo isso agindo aqui e agora. Então, por exemplo, a cada momento a gente está engendrando novas forças, a gente está atirando novas flechas. Então, eu posso, de certa forma, ao ativar essas forças agora, eu posso até, ele diz, neutralizar, desviar ou modificar as consequências daqueles atos que já foram gerados, que já estão em marcha. Então, eu posso lançar, de repente, outras flechas para tentar desviar, a flecha lançada anteriormente, ou atenuar um pouco mais o seu impacto. Ou eu posso gritar para as pessoas que estão lá na frente e falar: ou abaixa aí que está indo uma flecha, para atenuar um pouco o impacto negativo daquilo que já foi colocado em marcha. Tá? Então, sempre é algo que a gente pode fazer aqui e agora. Agora, impedir que as consequências de que já foram colocadas em marcha aconteçam, a gente não pode. Mas a gente pode sempre atuar num somatório de forças, né, que gerem consequências mais positivas e construtivas. E por que que muitas vezes a gente sente essas consequências, né, essas reações do karma, da vida, como algo dolorido, como uma dor, né? Qual é o sentido da dor? Qual a importância da dor? Bem, os golpes, né, do karma podem ser mais fortes ou menos fortes, mais doloridos ou menos doloridos, conforme o tanto que a gente se distanciou da lei, da harmonia, né, do nosso Dharma. E se não fossem esses efeitos dolorosos, né, que chance a gente teria de colocar os olhos da nossa alma, né, sobre nós mesmos, sobre a existência, se perguntar, né, até qual é o meu caminho, para onde é que eu estou indo, o que é que eu estou acertando, o que é que eu estou errando, o que é que eu preciso corrigir, né, o que é que eu preciso aperfeiçoar? Então a dor tem uma função muito importante, uma dor de dente, né, que alerta que pode ter uma infecção, uma inflamação ali que precisa ser corrigida. Tá? Então, assim como a gente entende que o que é o dia porque tem a noite, o que é o calor porque tem o frio, né, o que é o claro porque tem o escuro, etc., a gente vai entender as leis pelo efeito que elas exercem sobre nós na existência. Tá? Então, eu vou entender qual é o meu caminho, o meu sentido de vida, porque toda vez que eu me afasto desse caminho, tá, suas laterais elásticas me empurram de volta para esse caminho. Essas laterais são exatamente o karma, né, cujo objetivo é nos manter nesse caminho, nos manter no Dharma. Então, é sempre um retorno à harmonia, a um movimento mais equilibrado. Né? Então, em vez de nos deter sempre com queixas e egoísmos, né, de que a minha maior dor é a única dor, é a pior, é injusto, porque comigo, etc., a gente deveria usar a nossa energia para buscar exatamente as causas que nós fomos semeando pela vida. Né? Nem sempre é fácil identificar essas causas, porque a ação e reação, né, estão sujeitas ao tempo nesse plano da manifestação. Então, tem ações e reações que acontecem muito próximas uma da outra no tempo. Então, é fácil identificar o que que causou o quê, né? Esse seria o karma de ciclo curto. Eu bato aqui e imediatamente eu já sinto a reação na minha mão. É quase imediata. Então, é fácil estabelecer uma relação de causa e efeito. Só que também teria o karma de ciclo longo, ou seja, reações que estão prolongadas, colocadas ao longo do tempo. E que, como a gente não tem uma visão mais ampla da vida, a gente tem dificuldade de relacionar uma coisa com a outra. Aí algumas coisas parecem sem sentido. Mas veja, esse sem sentido, esse ilógico, é a medida da nossa ignorância. Se a gente ampliar um pouco mais a nossa visão das coisas e conseguir e seguir investigando essas causas, relacionando as coisas dentro e fora de nós, pode ser que a gente consiga entender o sentido de tudo isso, a lógica de tudo isso. E mesmo que eu não encontre, né, de imediato, eu posso atuar naquilo que depende de mim, nem que seja a minha postura diante desse acontecimento. Né? A maneira como eu vou reagir a esse acontecimento, isso depende de mim. Isso eu posso mover. Tá? E se eu estiver movendo, gerando um movimento no sentido de me harmonizar, de lidar com isso de uma maneira mais harmônica, eu vou estar manejando melhor pela vida, eu vou estar sabendo lidar com o karma. Tá? Um ponto importante que eu queria destacar aqui é a relação do karma com a harmonia e o altruísmo. Tá? São questões que estão intimamente relacionadas. Segundo Blavatsky, o único decreto kármico eterno e imutável é a harmonia absoluta. O que que ela quer dizer com isso? Né? Tudo na vida gira em torno dessa harmonia. O karma se movimenta em função dessa harmonia, para retomar essa harmonia, em nome dessa harmonia. Tá? É isso que justifica todo o karma. Então, seguindo os passos dos antigos sábios, a gente vai ver que a harmonia, Para que haja harmonia, é necessário ordem, é necessário proporção e é necessário medida. E o que que isso significa para o ser humano, para a gente? O que seria para o ser humano desenvolver uma maior harmonia? Bem, a gente estuda, a gente vê que isso pode, essa harmonia no ser humano se traduz como um maior domínio de si mesmo, uma maior disciplina de vida, uma maior sensatez, uma discrição, uma moderação, prudência, enfim, um bom senso dirigido pelo que a gente tem de melhor em nós mesmos. E algumas tradições nos ensinam um caminho para isso, para a gente lograr essa harmonia. Os hindus, por exemplo, falam da reta ação, que seria aquela que nos conduz a uma maior harmonia, nos conduz à sattva. Reta ação é essa que, na qual a gente age sem interesses pessoais. Eu não ajo nem pelo prazer, nem pela dor, mas pelo aquilo que eu considero que é o mais justo naquele momento, né? Para aquilo que eu concebo como sendo o melhor naquele momento. Isso me aproxima de uma maior harmonia. E o budismo vai falar também do caminho do meio, são os retos pensamentos, retos sentimentos, retas condutas, etc, etc. Como sendo um caminho para a gente lograr também uma maior harmonia na nossa vida. E assim se conseguir se manejar melhor pela vida, né? Com ações e reações um pouco mais equilibradas. E o que que causa o nosso desequilíbrio? O que que causa o desequilíbrio para o ser humano? A gente vê que é principalmente o egoísmo, tá? Porque o egoísmo nos afasta do nosso Dharma. É parte do nosso Dharma humano expressar cada vez mais esse coração de bondade que nós temos. E a gente faz parte de um todo. Evoluir é exatamente tomar consciência de que fazemos parte desse todo. Então, se eu ajo pensando só em mim mesmo e em detrimento dos demais, eu estou gerando um desequilíbrio. Então, isso vai precisar, vai gerar reações que me levem de novo a um maior equilíbrio nessa caminhada, que me conduzam de volta ao meu caminho, que é um caminho humano. É um caminho que envolve, então, esse pensar no outro, essa consciência do todo, né, crescente. Bem, Blavatsky vai falar um pouco sobre isso quando ela define que o karma também é uma lei de causação ética, ou seja, o efeito de um ato egoísta frente à grande lei da harmonia, que depende do altruísmo. Por isso que sempre que a gente vai estudar as diversas obras clássicas, estão falando a mesma coisa, né? Da necessidade desse altruísmo, da necessidade da gente superar um egoísmo, para que a gente tenha mais harmonia como seres humanos. Por isso que a gente sempre gosta de repetir, filosofia não é autoajuda, é ajuda ao próximo, ajuda aos demais. Bem, e o karma, para além de nos fazer voltar a um estado de uma harmonia perdida, tem uma função educativa, pedagógica, formativa. O karma educa. E como é que eu posso aprender com o karma e com a vida? Uma das coisas fundamentais é a ação. Tá? Quem se equivoca, mas age no sentido de tentar uma reparação, de tentar um reequilíbrio, né? Vai integrar em si mesmo esse exercício do movimento, que é a própria vida. A vida é esse movimento, né? E vai quebrar essa inércia, e vai combater o medo, e além de tudo isso, né, vai desenvolver um discernimento, uma inteligência, né? Capaz de identificar gradualmente quais são aquelas que são as melhores decisões ao longo da vida. Então, nos traz clareza esse movimento em busca de respostas, em busca de respostas melhores, nos traz clareza. Assim a gente vai poder aprender mais com karma, assim a gente vai poder aprender mais com a vida. Então, ante uma dificuldade, como é que eu faço para não me deter, né? Não paralisar. Bem, uma coisa importante é interpretar essas dificuldades como provas que contêm questões a serem respondidas, né? Traz em si um mistério, né? Uma necessidade de resposta. E uma das coisas que a gente precisa fazer é ser capaz de buscar, então, as causas. Bem, o que foi que causou essa situação? Como eu participei, né, da geração dessa situação? Olhando sempre para o que depende da gente. Então, aquilo que aparentemente é ilógico vai ganhando um significado, né? Pouco a pouco, se eu vou relacionando o que está dentro com o que está fora, e tudo, as coisas vão ganhando um sentido. E às vezes, as experiências mais difíceis podem se tornar aquelas mais ricas, né? E nenhuma experiência vai ser capaz de me deter nessa caminhada, nessa direção minha, em direção a mim mesmo, né? Em direção à minha realização. A roda da vida exige movimento e o karma é movimento, né? É uma resposta ante um desequilíbrio. E o nosso também deve ser esse movimento, sempre em busca de uma reconquista de um equilíbrio. Então, se a gente se assemelha ao karma, a gente vai saber manejar melhor o karma. Percebem isso? Então, o que podemos aprender com o karma? Tantas coisas. Se a gente buscar esse movimento, né? A gente pode, por exemplo, tomar um pouco mais de consciência acerca das leis, acerca do equilíbrio, da justiça em movimento, da retação, do altruísmo, enfim. Mas muitas pessoas podem se perguntar que se essa consciência dessa lei me tira a liberdade individual, agora eu vou ficar escravo dessa lei? Bem, é exatamente o contrário. O que a gente vê é que o karma não destrói nenhuma liberdade individual, né? De a gente poder escolher um modo de vida ou outro, um caminho ou outro. Pelo contrário, a consciência, o reconhecimento dessas leis me permite cada vez mais me manejar melhor pela vida, né? Como eu tenho um conhecimento da lei da gravidade, eu posso voar. Ela não me aprisiona, pelo contrário. Esse conhecimento me liberta, como um velejador, né? Vocês acham que o fato dele ter mais conhecimento acerca das leis do mar, das leis dos ventos, das leis do próprio barco dele, faz com que ele seja mais livre ou mais escravo? Um velejador que tem consciência dessas leis, e vai aprendendo a se manejar com elas, pode chegar onde ele quiser, né? Então, conhecer essas leis vai nos permitir nos velejar melhor pela vida, né? Em relação, em rumo a esse destino que é o nosso próprio Dharma humano, né? A nossa própria realização. Bem, esses eram alguns pontos, resumindo algumas das coisas que nós abordamos aí nesse curto período, né? É que o karma não cria nada, nem elege o nosso destino. Esse é um ponto importante que a gente viu, nem para o bem, nem para o mal. Tá? É o ser humano que vai criando as causas e a lei kármica não faz nada além do que fazer um ajuste desses efeitos. Tá? Então, esse ajuste não é um castigo, esse é um ponto importante também, a gente vê nas, né, nas obras, nas grandes obras, mas a harmonia universal. Esse ajuste é a própria harmonia universal, que sempre tende a recuperar sua posição original. E o karma não é uma lei de destruição, pelo contrário, nos dá muitas oportunidades de redenção e de libertação. Ele é plástico, então a gente está nas nossas mãos saber usá-lo e usar o karma de uma maneira benéfica, até que para que a gente possa ser mais útil aos demais, a gente possa contribuir e somar mais, né, com a humanidade. A harmonia humana, então, tem relação com o altruísmo. Esse é um ponto que a gente viu. O crescente altruísmo é o nosso Dharma, tá? É o nosso caminho. E a gente vai se equilibrando exatamente nesse movimento. Talvez, enfim, por tudo isso, eu queria encerrar com essa ideia de que para todo ser humano que se redime, tem uma estrela que brilha mais forte no céu, né? Nesse céu que a todos ampara. Uma vez eu vi essa frase, achei muito bonita, eu queria compartilhar com vocês. Era isso, eu não sei se tem alguma pergunta, comentário. Obrigada. Então, karma seria apenas resultado de tudo o que fazemos? Essa é uma pergunta. Seria resultado de tudo o que fazemos? Bem, em parte, o karma é uma lei inexorável, né? O karma atua sempre, quer a gente queira, quer não. Ele em si é uma lei, né? tem uma natureza própria, né? Só que como é que a atuação dele é exatamente uma reação ao que nós fazemos, ao nosso movimento pela vida, né? À medida que a gente se move pela vida, a gente vai sentir a atuação do karma. Aí a gente vai poder compreender melhor o karma. E está em nossas mãos, sim, gerar causas mais harmônicas, para que as reações sejam mais harmônicas, os efeitos sejam mais harmônicos. Então, isso, em grande parte, sim, depende da gente. Quanto mais consciência a gente tiver disso, mais liberdade a gente vai ter para se manejar, né, nessa maré da vida. Outra pergunta: para mudar nosso karma, é só fazer o bem para ele ser bom? É isso? Não, o karma, ele não é bom nem mau, ele é sempre bom. Certo? Ele traz exatamente o que a gente necessita. Ele sempre traz a harmonia, sempre traz o equilíbrio, né? Sempre nos traz um pouco mais de consciência para a gente se manejar melhor pela vida, né? Então, se a gente buscar atuar com mais harmonia, né? Caminhando mais realmente num movimento mais equilibrado, né? Buscando expressar um pouco mais o nosso Dharma, né? Esse potencial que a gente tem como ser humano, então a gente vai sentir, a gente ainda assim vai estar agindo e isso vai trazer consequências. Só que também vão ser consequências equivalentes às nossas próprias ações, né? Se eu me desvio demais desse caminho, geralmente por egoísmo e ignorância e tudo mais, a gente vai sentir reações que, a nosso ver, parecem ser dolorosas, parecem ser ruins, né? Mas são as reações necessárias. O karma em si não é bom nem ruim, tá? Ele simplesmente é uma compensação das nossas próprias ações, no sentido da gente desenvolver maior consciência, maior harmonia pela vida, né? Então, a dor, uma dor de dente é ruim? Não, às vezes ela salva a minha vida, né? Isso depende da maneira como a gente encara as coisas. Uma mãe que grita com o filho, né? É ruim? Não, se ele estiver atravessando a rua e ele vai ser atropelado, mas se a mãe não gritar, ele vai acabar sofrendo muito. Então, aquilo foi importante, foi necessário. Ainda que o menino tome um susto naquele momento inicial, né? Então, essa compreensão a gente pode ir adquirindo. Por isso que, diante de uma circunstância, se ela parece dolorosa pra gente e tudo mais, primeiro a gente tentar se abrir para ela, né? E pensar: o que que eu posso aprender com isso? O que que isso tem a me ensinar? Como eu posso também ter provocado esse acontecimento? Como eu sou responsável por esse acontecimento? O que eu poderia modificar em mim para gerar coisas diferentes daqui para frente? Bem, então essa vai ter sido uma experiência muito rica, porque dela eu vou sair um pouco melhor, eu vou sair um pouco mais consciente, né? E com atitudes um pouco mais harmônicas daqui para frente. Então, claro que aí eu vou colher reações na vida um pouco mais harmônicas também, equivalentes, né? Compensações equivalentes às minhas próprias ações. Pronto? Ah, tem outra? Como saber se estamos indo na direção da harmonia? Essa pergunta, pô, como saber se estamos nos aproximando ou nos afastando do nosso caminho? Essa é uma ótima pergunta. Tem aquela frase assim: olhai os lírios do campo, né? Tem gente que insiste que tá certo e tudo, e que tá todo mundo errado. Não, é o mundo que tá errado, eu tô certo. É o mundo que não me entende, é o mundo que tá na contramão, eu tô certo. Tem até aquela piada, né? De português, eu conto porque eu sou neta de português, então eu posso contar. Né? Que ele tava na. Esse português estava dirigindo ali, né, assim, na autoestrada, e aí ele escutou no rádio: tem um louco dirigindo na contramão. E aí ele fala: só um. Na verdade, ele estava na contramão, né? E ele achava que estava todo mundo errado, estava todo mundo na contramão. Muitas vezes a gente se porta assim na vida, né? Então, se as minhas relações não estão indo bem, né? Se eu estou com problemas no trabalho, se eu estou. Não estou conseguindo. Me afastando das pessoas, afastando as pessoas de mim, se eu estou enfim, gerando dificuldades, né, à minha volta, ou por onde eu passo, eu encontro dificuldades, é sinal de que tem alguma coisa aqui dentro que precisa ser harmonizado. Ah, mas se por outro lado, né, eu vejo que pouco a pouco as minhas relações estão mais harmônicas, né? Os conflitos estão diminuindo, eu estou sabendo lidar melhor, sustentar melhor os conflitos, né? Eu estou encarando melhor os problemas da vida, com mais maturidade, sem tanto drama, sem tanto desespero, tentando encarar e resolver com mais serenidade. Tudo isso tudo vai indicando se a gente está se aproximando ou se afastando desse caminho. Tá? Mas uma coisa muito importante é que haja uma crescente compreensão em nosso coração em relação aos demais. Tá? Então, se eu estou realmente avançando, não, mas eu estou aprendendo tanta coisa, mas as pessoas estão se tornando cada vez mais insuportáveis para mim. Bem, tem alguma coisa muito errada. Tá? Porque o nosso coração deveria se expandir à medida que a gente avança. A gente deveria ser capaz de integrar cada vez mais coisas, tá? Mais relações. Mais complexidades, mais responsabilidades. E se eu vou sendo capaz de integrar cada vez mais isso, né? Aí me estruturo, aprendo a lidar, e aí integro mais uma coisa, mais outra. Então é um sinal de que eu tô avançando. Então, a nosso coração vai se abrindo, né? Cada vez mais, se a gente está nesse caminho de uma crescente harmonia. Era isso. Não sei se tem tempo ainda. Tá bom? Já deu? Bem, eu agradeço a todos, que todos que quiserem podem mandar perguntas aí e eu vou procurar, posso tentar responder aí para, não sei se pelo Instagram ou por outras vias, mas eu estou sempre aqui à disposição. Eu gosto muito de refletir sobre tudo isso e compartilhar com todos, né? É, isso me, enfim, me faz expandir um pouco mais a visão das coisas. E eu espero que tenha contribuído para vocês também. Obrigada e boa tarde.